A hora certa. Conversas sobre relógios e etc.
Olá, bem-vindos ao episódio 9 da Hora Certa, Conversas sobre Relógios e etc. Eu sou o Lourenço e o meu convidado de hoje é o Manuel António. Olá,
muito
bem-vindo.
Boa tarde, Lourenço.
Manuel, chamou-me a atenção interesse, e aumentou-me o interesse, foi de facto a sua coleção eclética, ou seja, quando descobri via Instagram, eu fiquei fascinado porque na realidade tinha um bocado de tudo. E isso é super interessante porque já tivemos aqui a conversa e vamos falar aqui de algumas coisas que achamos interessantes, mas gostava que me explicasse um bocadinho como é que isto começou e o que está por trás de si como colecionador e da sua veia de colecionista também.
Pois bem, como já conversamos antes do início deste episódio, O meu interesse pelo colecionismo começou com o interesse pela micromecânica. Em pequenino, não sei precisar a idade, talvez com 8 anos, a 10 anos talvez, comecei por desmontar despertadores e brincar com relógios que já não estariam em uso em casa. E recordo-me de um episódio de um despertador, de um de 2 ou 3 que desmanchei, conseguir montá-lo e voltar a pô-lo a trabalhar, tendo depois o meu pai percebido que tinha deixado peças de fora do relógio e o relógio trabalhava na mesma. Então, na brincadeira, dizia: se a marca te conhece, se te descobre, eles vão te contratar.
Mas o relógio estava a funcionar ou não?
O relógio ficou a funcionar.
Mas não estava a funcionar?
Não, o relógio funcionava. Esse funcionava. Mas desmontei-o, portanto havia outros que provavelmente não funcionariam, que tinha desmontado e portanto não teria conseguido pô-los a trabalhar.
Certo, certo.
Mas aquele desmontei-o a trabalhar, desmontei-o peça por peça, voltei a montá-lo e por fim, sem me ter apercebido, tinham sobrado peças. O meu pai é que se apercebeu que sobraram peças e curiosamente o relógio ficou a trabalhar, o que é muito estranho, portanto
foi,
eu brincava com a situação. Pronto, isso foi um episódio dos meus 8 a 10 anos, não sei precisar muito bem, a idade.
Sim.
Mais tarde, portanto, com 14 anos, em 84, portanto, o relógio, digamos assim, que me fez começar a ser ajuntador, porque eu não me considero um colecionador, considero-me um ajuntador de relógios.
Há uma diferença?
Há uma grande diferença. E eu aprendi essa diferença, da diferença entre colecionador e ajuntador,
sim,
com uma pessoa que verdadeiramente era um colecionador.
Certo.
Ou seja, eu posso considerar-me, aliás, um colecionador se, por exemplo, eu comprar todos os relógios que saem de uma determinada, com uma determinada especificidade, por exemplo, de uma marca.
Sim.
Se eu tiver todos os relógios militares,
sim,
com mostrador preto, mostrador militar, que saíram, por exemplo, no ano de 1940, e tiver as mais diversas marcas, por exemplo,
sim, sim,
eu sou um colecionador. Se eu tiver todos os relógios, pronto, vamos misturar aqui um bocado, todos os slots que saíram desde 1991, ou não sei o quê, ou desde quando eles começaram a sair até à atualidade, eu sou um colecionador.
Uhum.
Mas se eu tiver uma peça de cada marca, de cada situação, um cronógrafo, um sem ser cronógrafo, um relógio de calendário perpétuo, ou seja, um de cada tipo de relógio ou de várias marcas, eu sou um ajuntador e não um colecionador.
Ok, isso é uma observação interessante e por acaso é um tema que eu acho que merece um bocado de atenção e talvez até um episódio dedicado, porque é uma coisa que eu já falei com algumas pessoas e há assim algumas opiniões bastante distintas sobre esse conceito e a maior parte das pessoas também, ou várias pessoas com quem eu já falei, também não se consideram propriamente colecionadores, apesar de terem coleções inteiras de relógios. E pronto, eu não sei se isso é outro tema, mas eu sempre achei curioso.
Portanto, eu considero-me um ajuntador. Portanto, e o que fez tornar-me, se calhar, um ajuntador, portanto, é um relógio Omega,
sim,
que temos aqui presente na nossa frente, portanto, de 1939, uhum, que não sabia na altura, portanto, com 14 anos, não sabia o calibre, não sabia rigorosamente nada. e foi porque entrei numa relojoaria da qual era cliente na altura, e os meus pais eram clientes, e vi o relógio desmontado, portanto, o mostrador e a máquina para um lado, a caixa para o outro, e aquele relógio ia ser derretido, portanto, ia ser, segundo a informação que me deram, ia ser destruído para sempre, pois. Portanto, ia ser perdido.
Pois.
O mostrador, portanto, como poderemos verificar, é um mostrador muito bonito, ainda hoje, portanto, um cor salmão muito engraçado. A caixa era em ouro, daí ele ser destruído e ia para derreter. Uhum. E isso, o mostrador e a beleza do relógio, o conjunto, fez-me pensar que se poderia e deveria recuperar o relógio.
Eu devo confessar que eu acho essa... Quer dizer, esse poder de observação de uma criança de 14 anos e o interesse fascina-me um bocado. Não tinha nenhum relógio pulso nessa altura?
Tinha, já tinha. Aliás, estou a omitir aqui uma... Não conscientemente, por lapso. Estou a omitir aqui uma coisa, é que o meu primeiro relógio com 6 anos, portanto, o meu pai, quando entrei para a escola, já sabia ler e escrever, portanto, já... Sim. O pai ensinou-me a ver horas, a ler e a escrever, portanto, eu com 5 anos já sabia ler e escrever ainda antes de começar a primeira classe, e o meu pai ofereceu-me um Starlux, ou seja, um relógio mecânico, portanto, o meu primeiro relógio foi um Starlux que perdi por brincadeira depois mais tarde na escola, talvez passado um ano ou dois, portanto, para aí aos meus 7 anos. Portanto, a paixão dos relógios, portanto, o meu primeiro relógio também foi um relógio mecânico, um Starlux suíço. A paixão dos relógios também vem daí, vem se calhar dos despertadores, vem do facto de ter tido o Starlux. Depois, mais tarde, sei que me ofereceram um relógio digital, eu creio que era um Texas Instruments, que era, tinha umas luzes vermelhas, pronto, só lhe achava piada às luzes, gastava imensa pilha, portanto não achava muita piada a isso, que depois andava-se para trocar de pilha, não é? E que era caríssimo.
Claro.
Portanto, a minha paixão foi sempre pelos relógios mecânicos, portanto, este relógio surge, portanto, na relojoaria, portanto, por qualquer coisa que ali fui fazer. Vejo o relógio, a paixão pelo mecânico, embora já tivesse esse Starlux, tinha tido esse Starlux mecânico, sim, portanto, sim. Aos meus 6, 7 anos. Uhum. Portanto, isto surge, portanto, passados 8 anos dessa situação, portanto, já não é... Já, a paixão já existia, já vinha atrás, portanto, foi-me cultivada, claro, também o facto de ter relógios mecânicos em casa permitiu-me isso, não é?
Claro,
se eu tivesse todos os relógios digitais já nessa altura, claro, se não teria... Se calhar não teria tido esta possibilidade e o contacto com a micromecânica, não é?
Claro.
Este relógio seduziu-me, tinha 14 anos, portanto isto foi em 1984, e tentei comprá-lo de imediato, mas pronto, era menor, também compreendo que a resposta foi logo negativa, que não podia, mas não era só por ser menor, era pelo facto do relógio já estar... pronto para ser abatido num registro que faziam na altura, nessa altura faziam um registro dos relógios que iriam ser abatidos, portanto, penso que a marca, o número da caixa, o número de movimento teria que ser abatido, e este relógio já ia para ser abatido e portanto já tinha o destino traçado. Eu pedi encarecidamente que me vendessem o relógio. Era menor, sabia que iria ter que falar com os meus pais para pedir autorização.
Claro.
E numa tentativa de me dissuadirem, disseram-me um preço que não vou dizer aqui, mas elevadíssimo. Pronto, muitos contos, que na altura não havia euros, eram contos, e pediram muitos contos para me dissuadir. O que é certo é que eu tinha o dinheiro das prendas de aniversário, tinha vários dinheiros junto, umas mesadasitas, umas coisas que eu poupava e não gastava e tal, e apareci com o dinheiro na relojoaria. Portanto, eles não esperavam isso, não é?
Claro.
E então,
mas com o dinheiro pedido.
Com o dinheiro também
que eles
pediram, exatamente.
Ah, okay.
Tinha pedido autorização aos meus pais, pedi que os meus pais comunicassem com o dono da Orivesaria no sentido de me permitir comprar o relógio, e portanto apareci-lhes lá com o dinheiro e portanto não tiveram mais desculpa possível.
Claro, claro.
E
claro.
Venderam-me o relógio. Portanto, o relógio, mais tarde, percebi que havia uma dificuldade em obter peças na Ómega, procurei o representante da marca aqui no Porto, que me disse que já não havia peças para este relógio, pronto, que era um relógio muito antigo, e portanto havia um rochê que estava gasto e portanto ressaltava ao dar corda e parava, encravava, pronto, e desanimaram-me, fiquei muito desanimado. Por acaso, mais tarde, portanto, montaram o relógio, puseram o vidro e tal, continuei a olhar para o relógio deleitado com o relógio sempre, punha no pulso, às vezes trabalhava um bocadinho e ficava encantado com isso, usava, tentava dar-lhe corda volta e meia, mas cheguei a um ponto que tinha parado uns anos, portanto, não conseguia dar-lhe corda, portanto não passava, o dente encravou, e desanimei, e durante uns anos esteve efetivamente parado. Há bocado na nossa conversa informal não contei isto, mas vou contar. Isto é um desenvolvimento muito curioso, que foi conhecer um senhor que já faleceu, numa ourivesaria muito pequenina, muito antiga, em Gaia, em Vila Nova de Gaia, Canelas mais concretamente. E mais tarde tornei-me amigo do neto também, que infelizmente também já faleceu, e apesar de ser mais novo que eu. E esse senhor, portanto, o avô desse meu amigo, que depois se tornou meu amigo, foi uma pessoa que me deu esperanças quando viu este relógio. Olhou para ele, eu contei-lhe como é que o adquiri, tinha na altura só 14 anos, contei-lhe a história, e o senhor disse-me: não, é possível fazer uma peça para aí, vamos pôr esse relógio
fabricá-lo.
E fabricou a peça e pôs-me o relógio a mexer no prazo de uma semana, sensivelmente. O homem recuperou-me este relógio no prazo de uma semana, aquilo que o representante da Ômega me tinha dito que não era
que
possível
não era
fazer.
Possível.
Portanto, já não havia peças. Portanto, este relógio está a trabalhar, mercê do trabalho bem executado desse senhor, desde então. Portanto, isto estará a trabalhar este relógio desde 95, se a memória não me falha. Portanto, o senhor arranjou um relógio, salvo em 95. Portanto, teve vários anos parado, recuperou-me o relógio e a partir daí, volta e meia uso, claro, em ocasiões especiais, porque é um relógio que eu adoro, não é? Tenho medo de o perder e tenho muito cuidado com ele. E portanto este é o relógio que deu origem ao meu gosto pelos relógios mecânicos. Este é efetivamente aquele que me fez dar o pulo para a juntar, ser ajuntador de relógios.
O relógio é muito bonito, é muito elegante, tem de facto aquele mostrador meio salmão, que já discutimos, já esbatido aqui com o tempo, com as marcações, bem, o logotipo e o nome já assim meio desvanecidos, mas com uma patina incrível, os ponteiros super finos em aço azulado, que dá um contraste lindo com o do sol bate, e depois tem a particularidade de ter os marcadores dos números romanos, só nos números pares, aplicado em metal, que eu acho super elegante. E depois tem aqui esta caixa com as asas, como é que nós chamamos isto? Tipo, corno de baixo,
digamos,
como é que é, não é? Talvez, não
pronto,
sei.
Talvez uma espécie de caixa francesa, embora curiosamente a caixa seja original, seja tem marcações da Ômega, portanto uma caixa suíça, apesar disso, pronto, designa-se normalmente por caixa francesa, mas é uma caixa lindíssima também, quer dizer, todo o conjunto é
muito bonito.
É de uma beleza.
E este relógio também tem uma particularidade, não é? Do mecanismo.
O mecanismo dele, portanto, eu só soube isso muito mais tarde, portanto, não sabia, portanto, quando o comprei com 14 anos apenas, eu não sabia distinguir calibres de relógio, não sabia referências, quer dizer, isso para mim era algo de desconhecido, pronto, era desconhecido. E então, mais tarde, vim a descobrir, e também confirmado, isso foi-me confirmado por um grande colecionador conhecidíssimo português, que penso que posso citar.
Claro.
Que é o José Carlos Saldanha, portanto, uma pessoa que admiro muito, porque de facto é das pessoas. Então, em Ômega, para mim, é uma sumidade, é a pessoa que mais sabe em Portugal. Sim. E confirmou-me que efetivamente era um calibre, e portanto o conjunto era
original,
todo ele original. Portanto, o calibre era o R17.8, que para um relógio redondo é fora do comum, uma vez que o calibre é retangular, portanto é uma coisa, o conjunto todo ele
é muito invulgar.
É muito invulgar, portanto, é confirmado, portanto, que é uma raridade, embora eu com 14 anos efetivamente não
tinha
conhecimento.
Sim, não foi esse o objetivo, não é?
O objetivo, portanto, não foi isso que me fez ou que provocou a compra, ou o interesse na compra, portanto foi mesmo a beleza do relógio. E claro que sabia que a marca Ômega, que era uma marca conceituada, não vou dizer que não sabia, com 14 anos já sabia, mas nunca me passou pela cabeça que o conjunto e o relógio era uma raridade, de facto não, e pronto, eu estou muito contente por tê-lo desde então.
Desde então. Pois não, isso é um grande início para esta... Vá, para esta paixão, para este mundo, e acho que de facto valeu a pena, nem seja pelo interesse que desenvolveu, pelo que eu já vi. Eu acho que é quase em, não digo antítese, mas é uma coisa tão diferente. Não sei se podemos falar deste relógio.
Sim, podemos falar agora deste. Sim,
claro. Sim. Explica-me um bocadinho o que está por trás deste relógio.
Portanto, este relógio aqui, agora já vamos falar deste, de outro relógio. Portanto, este foi o Omega, foi o primórdio. Agora este que vamos falar é um Longines. Ele é conhecido por Lindbergh, porque era um aviador, portanto, que atravessou o Atlântico nos anos 20. E, portanto, foi ele que pediu especificamente à Longines que fabricasse este tipo de relógio, portanto, para a aviação. Portanto, tinha uma função. O objetivo era atravessar o Atlântico, portanto, salvo erro, Nova York ou pelo menos Estados Unidos até Paris. Uhum. Conseguiu realizar essa proeza e portanto este relógio foi criado para esse grande aviador, e daí a denominação e o modelo se chamar Lindbergh. Portanto, foi um relógio fabricado em finais dos anos 20. Foi fabricado, portanto, em muito, muito poucas unidades. Depois continuou a ser fabricado até anos 40, inícios, creio eu, ou meados de 40. Este, especificamente, este Longines Lindbergh é de 1939. Pronto, está, apesar da idade, está em bom estado. O portador é esmaltado, de origem. Portanto, a caixa, no caso deste, é em aço. O calibre também é um calibre 18.69N, portanto, que é muito, muito raro encontrar.
Sim.
Corda manual, também. E tem 47mm ou 47,5mm, porque já vi várias pessoas dizerem que tem 47,5, nunca me vi, confesso.
Ah, ok, está bem.
Portanto, se é 47, se é 47,5, não tenho a certeza. Mas
é grande,
por aí,
é grande. Muito grande. Eu já tinha visto fotografias deste relógio, e não tinha noção, de facto, nem em comparação com as asas, isto... Deve ser bem aqui uns 24, portanto, nem sei, qualquer coisa assim.
Tem uma particularidade, que eu não sei se o Lourenço consegue verificar aí, assim, à vista desarmada, pelo facto de ter vindo para o mercado nacional.
Ah, aqui, aqui o contraste?
Exatamente.
Está aqui na asa de baixo.
Exatamente. Ah, ou seja, este ainda tem a especificidade de ter a garantia de que foi para o mercado, veio para o mercado nacional.
Pois. O relógio é muito giro, o relógio é super interessante, é uma combinação aqui de elementos muito em vulgar, o mostrador esmaltado por fora e depois no interior normal, com inúmeros designações, inúmeros em romano, em normal, em
tudo para a aviação.
Tudo para a aviação, a escala, uma escala também em si tem várias marcações diferentes, e nós estávamos aqui a brincar, isto para todos os efeitos é um Navitimer original, não é? Exatamente. Quer dizer, ou seja, é um mecanismo de aviação para fazer cálculos. E depois tem esta particularidade que eu não tinha comentado, que é uma espécie de régua,
régua
exterior na parte superior da tampa, não é?
Exatamente. Isto na parte superior da caixa, tem esta réguazinha também.
Isto é...
que pronto, confere-lhe aqui.
É muito engraçado.
Uma beleza. Pronto, a numeração exterior também que faz a escala, não é? Portanto, esta é externa, portanto, tem uma escala interior, tem uma escala exterior, é um relógio fabuloso.
E aqui a parte do mostrador também dá para rodar, não é?
Dá para rodar também, pois. Exatamente.
Bem, isto é incrível, em termos de engenharia na altura também, quer dizer, isto não acredito que isto devia ser comum para as pessoas, quer dizer, isto era uma coisa especial, feita para encomenda quase, talvez, não?
Era muito específico. Este relógio, em concreto, veio para o... foi uma oferta, digamos, do importador da Longines em Portugal para os seus dois filhos. Portanto, há este e um outro.
Sim.
Portanto, que surgiram, portanto, entraram no mercado nacional precisamente para a oferta do importador para os dois filhos que tinha.
Sim.
Portanto, este, um dos herdeiros, portanto, decidiu vender o relógio e este veio parar às minhas mãos, portanto, a origem dele é essa, não é? O outro foi parar para as mãos de um outro grande colecionador português. E portanto os dois conhecidos em Portugal serão esses, será este e o outro, não é?
Mas mundialmente deve ser pouquíssimos.
Portanto, mundialmente há muito poucos relógios destes, e quem os tem, portanto, não os quer vender. Dificilmente aparece um relógio destes em leilão, e quando aparece, recordo-me que o último que apareceu era um preço elevadíssimo
e fica muito contestado, não é? Também, isso. Como há tão poucos.
Há poucos, exatamente. E, portanto, quem os tem e quem os procura nos leilões paga muito bem por eles. Claro. Portanto, isto atinge valores elevadíssimos.
Claro. Nós aqui, temos imensos tópicos para falar. Isto é terrível, porque há tão pouco tempo e tanta coisa interessante para falar. Mas eu achei engraçado fazer esta seleção destes dois relógios, porque... Quer dizer, há aqui uma vida entre eles dois, obviamente entre os relógios, mas consigo em si como colecionador. Quer dizer, como é que uma criança...
Juntador,
peço desculpa, juntador, é verdade. Como é que uma pessoa, uma criança com 14 anos, chega a ser um ajuntador com um Lindbergh, pronto, já em idade adulta? Quer dizer, o que é que o moveu para isto? Quer dizer, o que é que torna o ajuntador lá? E o que é que procura nos relógios? O que é que chama a atenção? Como é que é o seu processo? Vá, já agora.
Exatamente. Há aí um desenvolvimento, pronto, que vai existindo desde 84, principalmente. Sim. Desde 1984, até chegar a este Lindbergh. Portanto, este Lindbergh já surge nos anos 2000.
Sim.
E há um processo que tem a ver com o seguinte, e é um conselho que também dou aos mais jovens, se calhar, porque estão a começar agora a ter o gosto dos relógios, dos clássicos, dos vintage, ou mesmo dos modelos que agora vêm para o mercado, mesmo dos modelos novos de pulso.
Sim.
É importante nós sabermos que o relógio, primeiro conhecer, tentar estudar. Portanto, é muito importante estudar. É importante não só a internet, porque em 84 não havia internet e, portanto, nós tínhamos que nos socorrer dos livros e das coisas que líamos e procurar mais imprensa estrangeira.
Sim, claro.
É muito importante ler sobre os mecanismos dos relógios, perceber a diferença entre os que são produzidos em massa e os que são manufaturas, portanto, também isso é importante.
Sim.
É preciso perceber que uma manufatura tem capacidade de valorização, porque há muito menos do que aqueles que são produzidos em massa. E depois, também perceber a capacidade de valorização que aquela peça que nós compramos tem. Para mim, o mais importante era, inicialmente, o impacto visual, o impacto estético, o gosto pelo relógio, a... Sim. Própria... máquina, o próprio movimento do relógio, é importante a beleza do movimento, a qualidade do movimento, aquilo que nós...
Sim.
Que nós percebemos, a percepção que temos quando abrimos e vemos a máquina, do movimento, a qualidade dos materiais, do aço, das coisas utilizadas.
Eu, por acaso, e não queria interromper, mas queria lhe fazer também essa pergunta, porque vem-me agora à cabeça, neste sentido, acha que o mecanismo é mais importante que a marca?
Por vezes é. Porquê? Okay. Porque eu posso lhe dar exemplos de marcas conceituadas.
Sim.
Que em algum tempo da sua história fizeram coisas que se calhar hoje se arrependem. Por exemplo, aquelas marcas que nos anos 70 se deixaram ir pela via do quartzo e dos relógios de pilhas. Portanto, essas marcas hoje, a Vacheron foi uma delas. Podia falar de muitas, sei lá.
Sim,
a própria Jacques Ross, por exemplo, tem uma situação. Há uma fase da vida deles em que fabricam relógios que são relógios de qualidade inferior.
Sim.
A Jacques Ross, lembro-me disso, tem um que tem uma setinha preta. Significa que, como eram tempos de guerra, fabricavam com menor qualidade, ou seja, os materiais utilizados. os melhores materiais, melhores metais, iam para as armas de, claro, de guerra. E os piores materiais eram para a relojoaria. Só que, pois, a relojoaria era obrigada a indicar com uma seta preta que aquele relógio era de inferior qualidade.
Portanto, tinham direito a pôr a marca. Sim, mas faz sentido.
Tinham direito a pôr a marca na mesma, já que é DOS ou isto era ou aquela, mas tinham que pôr uma setinha a indicar que aquilo era de inferior qualidade. Portanto, é também uma coisa que... Mas tem piada esse relógio, lá está. Por exemplo, um relógio desses tem menos interesse, aparentemente, mas como há poucos, as pessoas desinteressaram-se e desapareceram muitos.
Claro.
Porque como não valiam, como aos outros, as pessoas deitaram fora.
Claro.
Portanto, os que sobram, também isso é uma coisa muito importante, é um dado importante. Todos os relógios, por muito pouca qualidade que tenham, mas se há poucos, também acabam por, apesar da fraca qualidade, acabam por ter interesse em termos de colecionismo. Portanto,
pois.
Porque são peças menos comuns.
Pois.
Não é?
Claro, claro.
Portanto, e nisto aqui perdi-me agora um bocado. O que é que eu queria dizer? Basicamente, é importante, digamos, a conclusão que eu quero retirar daqui é que a evolução que foi sendo feita foi no sentido de haver uma maior preocupação em ler e em estudar,
sim,
as matérias ligadas aos relógios e perceber quais é as marcas e os relógios que eram fabricados com melhor qualidade, maior precisão e tudo mais. Por exemplo, hoje, se me perguntar qual é a minha marca preferida, continua a ser a mesma de há muitos, muitos anos, desde meados de 90, se calhar.
Que é
Zenit, curiosamente.
Okay. Sim. Por acaso não vimos aqui nenhum hoje.
Pois não, eu estive tentado a trazer, mas eu também não queria ser amassador e não queria também estar a falar sobre vários relógios.
Fica
também,
para um próximo episódio.
Se calhar fica para um próximo episódio e prometo que tenho vários Zenits que posso tenho todos a sua história engraçada. E portanto, essa é uma marca que eu admiro. Porquê? Porque se pautou sempre por fazer relógios com qualidade, ou seja, os materiais utilizados, o aço é sempre de grande qualidade,
uhum.
não se preocupa assim tanto, nunca se preocupou assim tanto com a beleza dos movimentos, das caixas e tal, mas está lá a qualidade, ou seja, a qualidade dos materiais está lá sempre. E outra coisa, a eficácia, ou seja, se puderem fazer um relógio com 3 ou 4 peças, não vão fazer com 5 ou 6. Portanto,
certo,
são muito eficazes, muito, muito, como é que quer dizer, muito certeiros naquilo que se destina aquele concreto.
Eu não quero estar a dizer uma barbaridade, mas isso é quase uma mentalidade mais japonesa, não?
Exatamente. Eu acho que é isso. Eu acho que é a mentalidade
da otimização,
exato. Exatamente, eu acho que eles foram precursores nisso e foram fantásticos, e não será por acaso que a Rolex nos Daytona, quando opta pelo movimento mecânico e abandona o Daytona, abandona o movimento de corda manual,
uhum,
passa a utilizar o calibre do Zenit L primeiro.
Portanto,
o facto não será por acaso que a Zenit, que na altura que sai com um movimento mecânico integrado, automático integrado, com 36 mil alternâncias, ou seja, o que lhe confere uma grande precisão,
sim,
vai ser adaptado, não é por acaso que vai ser adaptado para utilizado no Rolex Daytona. Porquê? Porque é um relógio icónico e que era preciso dar-lhe continuidade, não é? Digamos, a grandeza da marca e do modelo.
Uhum.
E, portanto, o que é que a Rolex fez? Fez uma modificação, que diz que fez uma modificação no sentido de reduzir o atrito e, portanto, e passou das 36 mil alternâncias para 28.800. Portanto, será que isso lhe conferiu maior...
durabilidade, talvez.
Maior durabilidade ao relógio? Talvez, acredito que sim, mas também não acredito que o desgaste seja assim tão grande na Zenit, porque a qualidade dos materiais utilizados já pensava também nesse possível desgaste das 36 mil alternâncias. Estavam muito à frente no seu tempo e continuam a ser uma marca que eu admiro muito, e para mim é a melhor marca que existe de relógios, sem desprimor, naturalmente, para uma Patek, para uma Rolex e para outras marcas que fazem e primam sempre por fazer o que é bom e por fazer o melhor. Portanto, eu recordo-me que a Patek, por exemplo, é uma das marcas que, no período da Segunda Guerra Mundial, em que outros desinvestiram na qualidade, a Patek continuou a fazer, e há provas disso, relógios em ouro, com grande quantidade de ouro, com abundância, com grande exuberância, e portanto outras marcas encolheram-se na altura e não tiveram a coragem que teve a Patek de manter sempre preocupação nos padrões de qualidade. E portanto, o padrão de qualidade da Patek foi sempre muito elevado.
Sim.
E quanto a isso, portanto, não se pode escamotear isso. A Patek, claro, de facto, é o topo da relojoaria.
Claro.
Mas no seu todo, ou seja, se formos a ver a quantidade de relógios, os prémios de precisão, a otimização, ou seja, sem grandes exuberâncias, com alguma simplicidade por vezes, mas a qualidade e o resultado, de facto, no seu todo, a Zenith é mesmo, para mim, a melhor marca de relógios.
E diga uma coisa, tem algum Zenith moderno?
Também tem os Zeniths modernos, curiosamente.
E o que é que prefere?
Também tem.
Os antigos?
Mas prefiro os antigos, confesso que prefiro os antigos. E o meu preferido é o calibre 415, que é o calibre do L1 com flyback.
Ok.
Para mim, o sistema flyback é, pronto, embora ligado à aviação, não é?
Sim, sim, sim.
Tenho dois Rainbows flyback coloridos.
Ah, sim, acho que é o
modelo.
Sim,
tenho
sim,
dois,
sim.
Portanto. É mesmo
esse é bastante
para mim,
exuberante esse modelo.
É um modelo muito, muito engraçado. E portanto, o calibre 415 para mim é um calibre muito bem conseguido. Claro que o calibre antigo do L1, o 3000 PHC, claro que é um calibre muito interessante também.
Claro.
E claro, sem estar muito trabalhado, sem estar muito, sem grandes preocupações. Mas nota-se que há ali um grande investimento em termos de procura.
Sim.
No sentido de conseguir o tal sistema integrado de automático, que não foi conseguido, apesar de ser reclamado também pela Leonidas, pela Hoyer, pelas outras que fizeram a Breitling, que fizeram aquele consórcio no sentido de apresentar antes da Zenith o relógio automático integrado, acabaram por não fazer, porque é mais que um módulo, digamos, sobreposto.
Pois, exato,
portanto,
exato.
Não é propriamente aquilo que conseguiu o L1, e daí a designação L1, que é muito justa. De facto, há ali uma preocupação em estar à frente, mas com muita simplicidade, ou seja, esse calibre não era um calibre muito trabalhado. O que se nota é que os calibres 400 e 415, portanto 400 que é simples e 415 com flyback, já são calibres muito mais elaborados, mais trabalhados, mais preocupação na apresentação e, portanto, é claro que esteticamente são mais bonitos, principalmente ao olhar, não é?
Claro.
Mas a complexidade técnica e a qualidade está toda lá.
Exato. Que fatores é que, quando você procura um novo objeto para acumular, o que é que são os fatores-chave que lhe chamam a atenção ou procura num relógio? Porque, quer dizer, já que não coleciona para todos os efeitos marcas ou características específicas ou estilos ou tendências, quer dizer, tem que haver aqui um fio condutor na sua coleção.
O primeiro aspecto é a beleza do relógio, ou seja, aquilo que salta à vista, digamos assim, a diferença, pela diferença, ou seja, o relógio tem que ser, para me cativar, tem que ser um relógio diferente. Se for um relógio muito vulgar, um relógio que não capta à primeira impressão, dificilmente me irá fazer olhar duas e três vezes para ele.
Sim.
Ou seja, se me cativar à primeira, se me chamar a atenção o relógio, e claro, estando disponível para venda, eu aí procuro saber o preço, saber alguma coisa que o vendedor me possa informar sobre o relógio. Claro que às vezes o vendedor não tem a melhor informação e às vezes eu estou melhor munido que o próprio vendedor,
sim,
não é? Mas,
que é sempre uma vantagem.
Mas o segredo é a alma do negócio e, portanto, nós temos que também, se queremos comprar bem, também temos às vezes que ser reservados.
Claro.
Portanto, a beleza, portanto, o aspecto do relógio é muito importante. A diferença, às vezes, a diferença de materiais. Por exemplo, um dia destes, encontrei numa casa de antiguidades um relógio feito em fibra nos anos 70.
Uhum.
ou seja, era a fibra chamada fibra Norli, ou seja, descobri que aquele relógio, que inclusive é bracelete em fibra, tinha sido o primórdio, digamos assim, do que foram mais tarde os relógios Swatch, ou seja, os relógios que são, digamos, blindados, a Swatch, que não é acessível ao mecanismo, portanto, à caixa, ao movimento, ou neste caso, os que não são eletrónicos, portanto, os que são, que a Swatch também tinha relógios mecânicos inicialmente,
sim.
Os que são mecânicos, são normalmente blindados, ou seja, o objetivo ali também me parece que é da Swatch, nos de pilhas também, foi blindar e evitar que a pessoa, quando o relógio deixasse de funcionar por qualquer razão, trocasse e comprasse outro. Portanto, e aquele relógio que encontrei, curiosamente, era em fibra e aquilo, ao verificar o peso do relógio, que ele parece ser muito pesado, quando pego nele, verifico que ele era super leve, portanto, e verifico que era em fibra. Portanto, foi uma peça que não foi dispendiosa, foi uma coisa baratíssima, mas que, pela diferença, pela história associada, a marca, confesso que não conhecia, já tinha ouvido falar daqueles relógios, mas nunca tinha visto nenhum. A marca é a marca Claro, por exemplo, nunca tinha ouvido falar.
Sim.
Mas em fibra, uma coisa que me surpreendeu, ou seja, tendo lido depois sobre a história dos relógios, apercebi-me que de facto é o avô, digamos assim, dos relógios Swatch, que também é uma curiosidade.
Claro, também isso é
ter uma peça dessas, portanto, não é pelo valor que tem, mas pelo interesse histórico que tem. Portanto, às vezes compro um relógio pelo seu interesse histórico e pela raridade, pela diferença de sol. Okay. Às vezes só. Mas se puder associar à diferença, à raridade, o valor intrínseco, ou seja, a capacidade de valorização que tem, tanto melhor.
Claro, claro. E segue tendências?
Não, nunca me preocupei em seguir tendências. Por exemplo, há alguns relógios que eu pura e simplesmente não compraria. Um deles é pela marca, mas não pela marca em si, mas pela má qualidade da marca, que é Frank Muller.
Okay.
Frank Muller, muita gente acha piada aquelas caixas de Tonneau. Eu não digo que não. Há algumas que são há alguns relógios, mostradores da Frank Muller são engraçados. Mas, por exemplo, se analisarmos bem, aquelas caixas padecem de um mal que é um mal necessário. Ou seja, nos testes de estanquicidade, todos os Frank Muller chumbavam. Ou seja, é um relógio que basta qualquer pessoa lavar as mãos debaixo da torneira com menos cuidado e aquilo absorve a água toda. Portanto, são relógios que, por aí, nos testes de estanquicidade, têm sempre problemas. Depois, têm preços elevadíssimos para a qualidade que representam, porque têm calibres ETA de base e poucas modificações. Lá têm, às vezes, não têm nenhuma. Portanto, acho que é um exagero pagar um calibre ETA só porque tem à frente no mostrador Frank Muller. Portanto, acho que isso é um disparate. Nunca compraria. Portanto, é uma marca que passa em qualquer relojaria, olho e não me diz nada. Há outras marcas, principalmente aquelas que se deixaram ir pela massificação. Ou seja, temos o grupo Swatch, que é um grupo poderosíssimo, a fabricar relógios, porque são os donos da ETA, são os donos da Valjoux e são os donos desses movimentos todos. Têm pouca concorrência, têm Cellita e têm mais qualquer coisa, têm Frédéric Piguet e pouco mais, mas praticamente são eles que fabricam, claro, todos os movimentos, excetuando depois as manufaturas, não é? Portanto, esses relógios que são produzidos em massa, esses calibres em massa, a mim não me dizem rigorosamente nada, apesar de serem mecânicos. Portanto,
okay,
eu opto sempre por adquirir relógios vintage, mecânicos, porque ainda eram relógios fabricados pelas próprias marcas e sem intervenção do grupo Swatch. Alguns serão calibres Valjoux, ainda antes de serem da propriedade da Swatch, mas que eram feitos com muita qualidade e, portanto, ainda não havia a grande massificação que passou a haver depois da aquisição do grupo Swatch. Portanto, esses relógios Frank Muller, tudo o que trabalha com base na pseudo-modificação dos produzidos em massa, a mim não me diz rigorosamente nada.
Muito bem. Olha, por falar em diferenciação, e coisas assim mais fora e mais interessantes. Trouxe aqui uma coisa que eu nunca tinha visto, mas que acho muito engraçado, que é aqui uma medalha, ou seja, uma moeda com o
São Cristóvão.
São Cristóvão, exatamente. Explica-me um bocado sobre isto.
É um relógio curioso. É um relógio curioso. Portanto, este relógio chegou-me às mãos pronto, com um ligeiro dano que se nota aqui numa parte do verso da moeda.
Sim.
Chegou-me com um dano, porquê? Porque pessoas que por vezes desconhecem os relógios e as diferenças e a abundância de diferenças, porque nós, quando julgamos que já vimos tudo na relojoaria, ainda nos aparece algo que nos surpreende.
Sim.
E portanto eu estou preparado para ser surpreendido, apesar de desde 1984 juntar relógios. Tenho sido constantemente surpreendido e portanto isto é um mundo espantoso. E este relógio, quando me surge, percebi-me logo que não era nenhuma moeda, que era um relógio, e imediatamente procurei o sítio para meter a ranhura para o abrir. A pessoa que o trazia, como quis vender, achou curioso como é que o abri facilmente, porque lá está, primeiro observo, exatamente, estudo e só depois é que mexo. Muita gente que às vezes trabalha na relojoaria, primeiro mexe e depois é que vai ler e vai estudar quando não consegue abrir um relógio, quando não consegue fazer alguma coisa. Pronto.
Pois.
E eu acho que é muito importante o estudo, é muito importante tentar perceber antes como é que as coisas funcionam.
Isto vai um bocado de acordo com o que tinha dito há um bocado, não é? É com essa parte de também dedicar um bocado de tempo.
Muito tempo ao estudo, deve-se dedicar. Portanto, uma pessoa podendo comprar livros sobre relógios que lhe interessam, portanto...
Sim, hoje em dia nem é preciso comprar livros, já nem é preciso investir.
Hoje em dia temos a internet, pronto, no tempo em que eu comecei não havia nada disso, não havia internet, portanto nós tínhamos que nos socorrer dos livros. Ainda hoje, apesar de haver internet, eu considero que é importante comprar alguns livros. Porquê? Sim. Porque a internet por vezes também contém erros e induz as pessoas em erro.
Claro.
E se calhar é importante que as pessoas também se socorram ou pelo menos consigam obter mais que um tipo de informação, mais do que uma via de informação para tentar dissipar dúvidas por vezes. E portanto eu abri este relógio facilmente, verifiquei aqui o dano e disse quem foi que fez uma asneira destas. E portanto tinha sido um relojoeiro, tinha andado aqui com um canivete a tentar abrir no sítio errado, não é?
Pois.
Portanto, não estudou. Este relógio, portanto, foi-me apresentado, foi-me proposto um valor e imediatamente paguei o valor, porque é um relógio em prata muito engraçado, que não deixa de ser diferente, e portanto a pessoa que me trouxe e me propôs a compra do relógio sabia que gostava de coisas diferentes e portanto já tenho uns aninhos na minha propriedade e é uma peça diferente.
É muito engraçado, é uma medalha de facto com São Cristóvão dos dois lados. Aqui a ranhura é super escondida, mas exatamente, quer dizer, dá para ver que quem tentou abrir também não se deu, se calhar, muito
ao trabalho.
Onde está a marca da faca era exatamente na dobradiça, portanto, isto nunca na vida iria abrir. Enfim, mas então, isto é um ovado.
É um ovado.
É um ovado super pequeno, não sei que tamanho é que isto terá, mas isto é muito pequeno e está dentro aqui desta medalha. E levanta-se e depois está em ótimo estado, apesar de tudo, tem um mostrador
talvez
assim,
20 já... milímetros por aí.
Talvez, sim, exatamente, e tem um mostrador assim meio creme com os marcadores em metal aplicado ainda muito brilhantes e os ponteiros com contraste incrível azulados, aço azulado temperado, que dá-lhe aqui um ar muito elegante e muito giro. E eu estava a comentar que eu acho que isto ficaria lindo mesmo num tamanho normal de,
claro.
Sei lá, não estou a dizer um tamanho grande, mas 35, 36, 37 já seria, ficaria bonito na mesma, adaptado à escala. Isto é super bonito e é altamente curioso, porque quer dizer, eu pelo menos nunca tinha visto nada deste género e estávamos a comentar que de facto a Movado também tem assim alguma história de fazer assim relógios meio escondidos. Sim, que é engraçado, que é engraçado.
No caso o Hermeto, não é?
exatamente. E agora, para uma coisa que não tem nada a ver com nada, mas que ao mesmo tempo é altamente curiosa e Não sei o que é que eu ia chamar.
É denominado por relógio de sol de bolso.
Relógio de sol de bolso. Explica-me lá um bocadinho só a história por trás deste específico.
Portanto, eu sei que existe em Portugal um senhor de ascendência russa, penso eu, portanto, sim, de leste, embora português, mas com um nome russo, agora não me recordo exatamente o nome do senhor, mas que é colecionador desse tipo de relógios. Eu confesso que nunca tinha visto nenhum até então, até me deslocar a Lisboa, numa visita com o meu relojoeiro, o senhor Avelino Gonçalves, portanto, um relojoeiro em Faf, já muito conhecido a nível nacional. E, portanto, desloquei-me com ele porque havia a intenção de ele visitar o antigo mestre dele de relojoaria, o Sr. Heleno, que, entretanto, já falecido. Havia essa intenção, havia a intenção de fazermos algumas visitas a pessoas ligadas à relojoaria em Lisboa.
Sim.
E fizemos, concretizamos essas visitas, e numa dessas visitas verificamos que havia uma relojoaria na Rua dos Correieiros, ou que vendia peças de relojoaria num primeiro andar, não sei exatamente o número, mas que vendia artigos ligados à relojoaria. Então deslocamos lá para indagar o que é que havia assim de peças antigas. Sei que o relojoeiro acabou por comprar um artefacto para a relojoaria, para trabalhar um torno, penso. Sim. Eu penso que foi um torno para trabalhar na relojoaria, acabou por fazer lá um negócio, e portanto fizemos uma série de visitas. Portanto, foi um dia inteiro em Lisboa, desde manhã muito cedo até ao final do dia, e portanto foi curioso entrarmos nessa casa de venda de artigos de relojoaria, porque ele conseguiu ver com uma grande distância este relógio de sol de bolso e perguntou se era para venda. E portanto, e o senhor disse, não, tal, até isso, até não sei se lhe ofereceu na altura, sei que foi um valor simbólico.
Sim,
e
sim.
Ele estava a pensar, sem que me dissesse nada, estava a pensar adquiri-lo para me oferecer, ou seja, em agradecimento ao facto de o ter acompanhado e de ter levado comigo em viagem a Lisboa. Portanto, foi um gosto enorme ter ido com ele a Lisboa, ter visitado aquela gente, ter conhecido aquela gente.
Claro.
Conheci imensas pessoas que ele conhecia em Lisboa. Pois. Conheci o mestre deles, então já com 90 e muitos anos. Foi uma pessoa também simpaticíssima em receber-nos. Conheci a Dona Helena da Santos e Nogueira pessoalmente, só conhecia telefonicamente. Foi um dia muito interessante. E em gesto de agradecimento ofereceu-me este relógio, que eu nunca tinha visto. Portanto, isto será de 1800 e qualquer coisa, ou início de 1900.
Sim.
É um relógio muito, muito interessante, muito antigo. E depois são peças que são raríssimas, portanto isto já dificilmente se encontra. Este, entretanto, tem aqui uns sinaizinhos, mercê do tempo, uns sinaizinhos de bicho da madeira.
Pois, porque é madeira, isso é tudo em madeira, isto é uma é madeira, tudo caixa em madeira, com decorado à mão, eventualmente, aqui com umas riscas, exatamente, de caneta e tal, e depois aqui a marcação. Este até tem bússola, se não me engano, aqui
embaixo. Sei que as matrizes, portanto, os moldes, acho que quem tem esses moldes, quem adquiriu, foi esse tal senhor colecionador que é de origem russa.
Ok.
Portanto, embora português, da ascendência russa.
Sim, isto é quase como se fosse carimbado, não é?
Exatamente. Eu penso que ele que é a pessoa que é proprietária dessas matrizes todas. Sim. E, portanto ele
será certamente... Isto é uma delicadeza. E isto aqui andava no bolso?
Não, sim, era relógio para as pessoas antigas usarem no bolso, exatamente.
Isto é muito curioso, exatamente. É uma peça. Eu já tinha visto algumas, pronto, versões mais modernas deste género de mecanismo, mas nunca tinha visto assim um tão antigo e com tanto detalhe aqui, esta questão das dobradiças e dos trancos e não sei o que. Isto é super giro e é de facto uma curiosidade e mostra que se pode ter valor numa coisa que não, quer dizer, que
exatamente.
Não, que não é cara, né? Que não tem valor propriamente.
Precisamente.
Dito, que isto é muito especial. É muito especial. Muito bem, Manuel António, olha, eu acho que é uma boa altura para acabarmos aqui, mas depois damos continuação num outro episódio.
Num outro episódio, acho que sim.
Quero lhe agradecer pelo seu tempo e por...
Eu é que fico grato.
E por partilhar convite. Aqui estas histórias. Nós temos aqui tanta coisa boa, mas de facto não há tempo para tudo. Mas eu vou colocar as fotografias e eventuais notas deste episódio nas nossas páginas em SoundCloud e também no Instagram, em soundcloud.com/horacerta, e procurarem também no iTunes, que está lá. No Instagram é horacerta.pt. E já sabem, fico à espera dos vossos comentários e likes. Olha, mesmo no gongo, isto foi mesmo na hora certa, como digo. Muito obrigado, isto foi mais um episódio da Hora Certa, e
foi um gosto
e até breve.
Muito obrigado.